Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Som Maior que a gente fala das empresas, fala dos negócios, fala das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Hoje a gente vai falar com o nosso convidado, que ele não é de Criciúma, ele não é do nosso sul de Santa Catarina, mas adotou a nossa terra como muitas outras pessoas que vêm para cá e acabam ficando e fazendo a sua história empresarial e familiar, enfim, toda a sua história aqui na nossa região. Nosso convidado hoje é o Marcelo Zarur, que é carioca, Marcelo, isso?
Carioquíssimo.
Carioquíssimo. E aí, como um bom carioca que gosta também de coisas boas, né? Ele foi desenvolver o seu negócio num setor assim ruim de trabalhar, que é o turismo. O Marcelo Zarur é da Link Tour Turismo. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo.
Bom dia, Andressa, bom dia aos ouvintes, bom dia para todo mundo que está aí ligado no teu programa. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
Eu brinquei que é um setor ruim de trabalhar, porque é de turismo, e aí todo mundo acha que tem essa imagem, né, Marcelo? Que trabalhar com turismo é só viajar, só passear. Isso é mito ou é verdade? O que tem de mito, o que tem de verdade nessa imagem que se constrói de uma agência de turismo?
Já foi verdade. Já foi verdade, eu diria que talvez nos últimos 20 anos essa verdade foi desmontada. Hoje, o setor de turismo, ele é um setor que exige um nível de profissionalização, um nível de especialização, um nível de atenção muito grande. E eu brinco dizendo que uma letra faz você não viajar. Uhum. Né? Você pode não viajar por uma letra. Se a emissão da passagem aérea for feita com o teu nome trocado em uma letra, se ele tiver o 2 T's e você só tiver emitido ali com 1 T ou vice-versa, você não viaja. Então, isso hoje, até o próprio nível de informatização da operação das companhias aéreas, dos hotéis, enfim, de todos os players, como a gente chama, do mercado de turismo, ajudou a exigir muito mais dos participantes desse segmento um nível de atenção maior e profissionalização também. Então, hoje em dia acabou aquela farra de vamos viajar de graça, dono de agência viaja de graça, se hospeda em hotel de graça e tal. Eu acho que até 20 anos atrás era verdade. Não peguei essa fase mais, viu?
Marcelo, isso mudou por quê? A tecnologia que trouxe isso ou as regras desse segmento mudaram? Porque eu lembro que tinha uma das coisas que eu vi nos últimos anos de reclamação desse setor, por exemplo, foi ou reduziu ou não tem mais o comissionamento. Enfim, teve mudanças nas regras de relacionamento com empresas aéreas e hoteleiras e operadoras, provavelmente, que trouxeram alguns desajustes, vou chamar assim, algumas mudanças no segmento de vocês. O que aconteceu?
Bom, o segmento, na verdade, sofreu ou se beneficiou, e vai depender de como a gente queira ver isso, da informatização, como eu estava falando, né? Então, você veja bem, no passado não existia a compra pela internet. Você entrava numa agência de viagens, por exemplo, e comprava uma passagem aérea que saía como se fosse um carnezinho. Você se lembra disso? Uhum. Era um carnezinho. Eu diria que acho que até 10, 12 anos atrás era assim. A gente saía com um carnezinho, aquele com várias folhinhas e tal, impresso numa impressora toda especial, que fazia barulho para imprimir.
Deus o livre esquecer isso.
Pois é, mas era assim, né? E com isso a gente tinha uma certa mobilidade maior para fazer isso. Isso acabou. As agências de viagem hoje trabalham numa parceria estreita com as companhias aéreas, com as operadoras, com todos os hotéis, com todo mundo que participa desse mercado. E hoje o uso da internet viabilizou o acesso direto ao consumidor, que antes ele só era atingido por esses participantes, as companhias aéreas, operadoras e etc., através da agência de viagem. Então, dificilmente você ia na loja da companhia aérea comprar uma passagem. Você ia no aeroporto comprar uma passagem. Você entrava numa agência e comprava uma passagem. Hoje você senta em casa e faz isso. Você está andando na rua, abre o seu telefone e compra uma passagem com o seu smartphone. Você pode comprar uma viagem de qualquer natureza hoje com o seu smartphone, com o seu iPad, com o seu telefone. Aliás, hoje, telefone. Quantas ligações você fez hoje, Andressa?
Ai, várias.
Telefone de verdade, né?
Telefone de verdade, poucas.
É isso aí. A gente fala muito no WhatsApp, a gente fala no Facebook, verdade. A gente fala com muitas pessoas usando essas ferramentas de informática. Então, a ligação telefônica, até para compra, hoje ninguém mais quer fazer. Bom, Isso exigiu do nosso lado um ajuste, né, que teve que ser feito, porque realmente o comissionamento mudou na medida em que os caras que vendem o produto dizem: oh, para que eu preciso de você se eu posso vender direto? Então, nós de mal necessário nos tornamos só mal. Né? Uhum. Necessários mais ou menos. Então isso exigiu de nós, agentes de viagem, empresas que comercializam produtos de viagem, um nível de especialização também para ocupar nichos de mercado específicos, fazer uma leitura mais atenta das demandas que os clientes têm por segurança, por credibilidade, por, enfim, por atendimento, aquele fora da hora tal. E a verdade é que nada substitui o olho no olho.
Uhum.
Né? Então, hoje, por exemplo, tive um caso de um cliente que ligou e falou: Marcelo, poxa, a companhia aérea, eu estava no final de semana em casa, comprei uma passagem aérea, aí agora que eu vi que está com o nome, está grafado errado, eu liguei para lá para ver e eles estão me cobrando $150 para ajustar. É justo isso? Eu falei: não sei, eu acho que pode ser. Eu acho que você deu sorte da companhia aérea querer se submeter a alterar, porque normalmente até nem a alteração eles estão fazendo mais. Então, assim, as regras foram ficando mais duras, né?
Uhum.
Então, do nosso lado, a gente tem que fazer ajuste também. Isso é verdade, o que você falou é bem verdade. Mudou tudo. Nos últimos 10 anos, então, mudou tudo nesse mercado.
O Marcelo, tu falaste ali que... Ah, eu não peguei essa época, né? Do carnê e tudo mais. Não, na época que viajavam muito, né? Essa época tu não pegou. Em que momento que o Marcelo Zarur chegou a esse segmento de agências de viagem? Qual era o cenário que existia nesse segmento quando a Link Tour foi criada?
Na verdade, eu entrei no mercado de turismo até um pouquinho antes da Link Tour. Em 99 eu recebi um convite, eu trabalhava já aqui em Criciúma e recebi um convite para voltar para o Rio para dirigir uma operadora de turismo que então fazia, enfim, um trabalho muito bonito, muito grande e tal, e naturalmente também sofreu com a informatização já naquela época ainda, que se falava os computadores estavam realmente resolvendo praticamente tudo e a venda pela internet era muito incipiente ainda naquela virada de 99, 2000, tá? Existia, mas era muito pouco, era assim... uma ou outra operação, um outro companhia aérea, uma outra operadora tinha. A nossa estava começando naquele momento a fazer. E quando eu fui para o Rio, foi para fazer isso, a operadora estava muito calcada no internacional, na área internacional, não aguentou o tranco que veio depois do 11 de setembro no mundo todo, a operadora acabou. E eu então me vi ligado ainda no turismo, eu abri uma empresa para representar hotéis. Naquela época não existia ainda também essas empresas hoje que vendem hotéis pela internet. Então, a gente, eu e um sócio, abrimos uma empresa para representar hotéis. Então, eu entrei no segmento turismo por aí. Para a operadora, depois a empresa de hotéis, de representação de hotéis. Isso lá no Rio ainda. E isso durou 4 anos. Foi quando, então, surgiu o convite para eu vir para Criciúma, para vir trabalhar na Secrisa, na área financeira da Secrisa. Mas eu entrei no turismo e o turismo entrou em mim e não saiu mais. E eu decidi então fazer um plano B com amigos que me convidaram para abrir essa agência, abrir a Link Tour, não como sócio, mas como me dando uma representação exclusiva. Na época era a maior empresa de no segmento de turismo de viagem de estudantes. Lá de São Paulo. Então, nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eles, então, me convidaram para fazer isso. Era um nicho de mercado que existia. Era uma lacuna a ser preenchida, porque as escolas ofereciam as viagens de formatura para os seus alunos, mas era tudo feito de uma maneira muito artesanal e pouco profissional. Isso não tem um tom pejorativo.
Uhum.
Né? O pouco profissional significa porque não eram profissionais fazendo. Era assim, juntava, aí a diretora ligava para o hotel, a coordenadora ligava para o ônibus, botava professores dentro do ônibus para levar o pessoal, e era tudo muito pertinho e tal. E a garotada foi ficando mais exigente, né?
Uhum.
Então foi pedindo mais coisa. Então era um nicho muito interessante para ser ocupado, e a gente entendeu que existia uma oportunidade aí. Então a Link Tour foi criada. Nesse momento eu já estava aqui em Criciúma, já na Secrisa, foi criada como um plano B. Só que depois, um ano e meio mais ou menos depois de criada, vamos dizer, o nível de dificuldade na gestão dela já exigia o nível de detalhamento, de exigência que a empresa tinha da minha presença já era maior do que a que eu conseguia dar sendo executivo da Cecrisa. Então, foi quando eu saí da Cecrisa para tocar a Linktur. Falei, oh, é um negócio meu, vou fazer prosperar, e em vez de, né, colocar na mão de terceiros e simplesmente observar a empresa crescer. Então, eu vou me dedicar a ela. Então, foi quando foi feita essa inflexão. Isso foi ainda em 2005. A empresa, ela foi aberta em 2004. Eu me vi dentro da empresa, já trabalhando no dia a dia, em 2005, meados de 2005. E assim seguiu. Foi isso lá, meio do ano, 2005, mais ou menos, eu já estava dentro da empresa, e aí tô aí até hoje.
E esse negócio começou, então, com as viagens de estudantes, que era uma coisa que acontecia uma vez ao ano. Como é que um negócio, uma agência criada para desenvolver um serviço que ocorre com essa sazonalidade tão, tão forte, vamos dizer, né?
Essa é uma dúvida muito recorrente. Mas, assim, tem dois momentos. Tem um momento da compra e um momento da operação. Assim como você sai de férias uma vez por ano, mas você não compra suas férias dentro das suas férias.
Uhum.
Se você compra a sua viagem de férias ali 6 meses antes, 1 ano antes, 4 meses antes, 3 meses antes, dificilmente você vai comprar a sua viagem de férias durante as férias. Você fala, bom, saí de férias hoje, agora eu vou descer numa agência de viagem aqui do lado e vou comprar as minhas férias. Comprar minha viagem de férias, vou viajar com a família hoje, agora, amanhã, semana que vem. Não. Você faz isso com uma certa antecedência. E a mesma coisa acontece nas viagens programadas, como são grupos assim. Eram grupos grandes e que você imaginava, são X alunos. Eu, teoricamente, tenho picos de venda ao longo do ano. A gente tinha picos de venda. Quando começavam as aulas, por exemplo, eram picos de venda. Então, ali, março, abril, maio eram picos de venda. Junho já era menos. Julho, nada praticamente, porque era quando o pessoal estava viajando. Uhum. E aí eles voltavam da viagem empolgados de novo. Agosto, setembro, outubro eram grandes meses de vendas. Já de novo, novembro, dezembro eram meses de baixa. E a tua análise, ela é correta, porque ela na verdade se atirou no que viu e pegou no que não viu. Porque existe uma sazonalidade também aí. Não necessariamente na operação, mas inclusive na venda. Se você contar direitinho, nós estamos falando de 6 a 7 meses bons de venda e 5 a 6 meses em que a venda não era tão boa assim.
E para um grupo restrito, né? Porque quem é que tem capacidade, vamos botar ali entre aspas, de investir numa viagem de férias para o seu filho, o estudante, né? Uhum. Mesmo indo sozinho, não vai o pai, não vai a mãe, vai só o estudante. Mas mesmo assim, era, vamos botar entre aspas de novo, era um luxo. Né?
Naquela,
quando vocês começaram, era um luxo ainda. Depois eu acho que se popularizou um pouco mais, né? A condição econômica do país facilitou provavelmente esse tipo de negócio, né? Esse tipo de passeio. Mas até então era, entre aspas, um luxo.
Fato. Era assim, e na verdade tinha um paradigma a ser quebrado, né? Por que não ir com a escola, que a viagem da escola é tão boa?
Uhum.
Por que não fazer a viagem com a família? Por que fazer uma viagem de formatura sem a família?
E por que ir? E por que botar
precisa,
meu filho, ir sozinho,
precisa,
viajar, né?
Bem isso. Então existiam vários paradigmas, a gente dizia que tinham 3 vendas a ser feitas, né? Você tinha que vender a ideia para, não um produto, mas a gente tinha que vender a ideia. Principalmente isso, na verdade, é praticamente em qualquer produto, fora o iPhone, né? Que é o iPhone, eu acho que é um case que 200 anos daqui para frente vão estudar ainda, né? Porque eu nunca vi isso, fazer fila na porta. Eu vi, ninguém me contou, uhum. Eu vi fila na porta da loja da Apple em Nova York para comprar iPhone, perto do lançamento, e as pessoas passando frio e tal para comprar um produto. Fora isso, a gente tem que vender a ideia. Então, a gente tinha que vender a ideia para o pai, para o menino e para a escola. Eram 3 vendas que precisavam ser feitas, né? Para o pai, para a mãe, para o menino, para a menina e para a escola. Pois bem, na verdade, isso me acendeu, porque logo no primeiro ano me assustou um pouquinho, porque embora o volume de vendas era um volume interessante, mas eu fiquei preocupado com essa sazonalidade. Então a gente rapidamente compôs na empresa uma outra área para atender o seguinte, aos pais, porque os pais desses alunos também viajam.
Uhum.
Os pais desses alunos têm empresas que também compram viagens. Então, a gente precisava atender a viagem de formatura, a viagem da família e a viagem corporativa. Uhum. Então foram criadas essas outras áreas da empresa para que a gente pudesse ajustar essa sazonalidade, né? E com isso a gente conseguiu dar uma certa estabilização no faturamento para que a gente não sentisse tanto a queda de receita nos meses em que, por exemplo, não havia aulas. Nas férias, uhum, não vai ter aula. Os meses de operação forte, né? Que são ali julho, dezembro, janeiro, fevereiro, que são meses de operação. É difícil imaginar que alguém vá lá para comprar aquela outra viagem, né? Num mês que o cara está de férias, está viajando, está na praia. Tal. Ele já está usufruindo da viagem. Então ele não volta para comprar mais uma viagem. Então a gente precisava equalizar o faturamento buscando outros nichos de mercado. E foi então, já no ano seguinte, já no final de 2005, foi quando a gente atentou para o mercado de intercâmbio, que era o mercado que já sinalizava o crescimento. Mas isso é um outro assunto.
Esse nós vamos falar no próximo bloco. No próximo bloco a gente volta e fala então sobre essa área de intercâmbios, né? Vamos saber se as viagens de estudantes, na verdade estudantes de ensino médio, deixaram de ser o carro-chefe da Link Tour ou não, somou-se aos intercâmbios, enfim. Vamos saber tudo isso no próximo bloco, nessa entrevista com o Marcelo Zarur, da Link Tour Turismo.